rádio faz história.
O assunto hoje é Ismael Silva, autêntico bamba do Estácio e, podemos dizer assim, um iniciador do que seriam as escolas de samba no Rio de Janeiro.
Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar.
Muito tenho sofrido por minha lealdade. Agora estou sabido, não vou atrás de amizade. A minha vida é boa, não tenho em que pensar. Por uma coisa à toa, não vou me regenerar.
E como é bom começar a semana com a professora Rose Eskenazi dando essas verdadeiras aulas pra gente. Professora Rose, bom dia.
Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia a todos. Tudo bom?
O assunto é Ismael Silva. Tudo bom? O assunto é Ismael.
A história do Ismael é muito interessante, né? O Bamba do Estácio escreveu mais de 200 canções, tornou-se legítimo representante da época de ouro da música popular brasileira. Foi o grande parceiro do Noel, como a gente vai ver aqui, e fundador, ao lado de outros músicos, da primeira escola de samba do Rio de Janeiro, a Deixa Falar, em 1928. Mas morreu pobre, como muitos outros músicos, né, que a gente conhece a história. Como ensina o pesquisador Jairo Severiano no livro Uma História da Música Popular Brasileira, os novos compositores do Estácio, inclusive Ismael, aos 13 anos, olha como ele era novinho, acreditavam ser os professores do samba, porque eles mudaram o ritmo que já existia. Então, como eles ensaiavam perto da escola normal, que forma professores, eles se sentiam mestres também. Então, os vizinhos começaram a debochar, mas que isso, que escola, que nada. Então, reunido o grupo, eles teriam reagido com essa expressão, deixa falar, né? Então, foi aí que Ismael resolveu organizar o grupo uniformizado, cujo embrião foi um bloco que existia antes, que era a União Faz a Força. Então, num porão de uma casa de cômodos, os integrantes ensaiavam as músicas, os passos, os volteios. E quando eles desfilaram pela primeira vez, eles impressionaram e deslumbraram as pessoas, porque estavam vestidos com tecidos brilhantes, enfeites cintilantes, incluíram o surdo e a cuíca pela primeira vez, né? Isso em 1928. Hoje, os historiadores classificam a escola como um rancho. Mas, enfim, ficou também conhecido como uma primeira escola, que durou apenas 3 anos e que deu, então, início, de fato, às outras escolas de samba que a gente conhece hoje. No depoimento que ele deu no Museu da Imagem e do Som, o Ismael Silva revelou que foi ele quem criou esse novo samba para ajudar na fluidez do desfile, porque o samba anterior não dava para desfilar. Então, ele fez essa mudança, mas, na verdade, outros pesquisadores dizem não foi ele sozinho. Foi um grupo de bambas, justamente esse que ele conhecia no Barra Apolo e no Café do Compadre, no Estácio. Então, Ismael conviveu com muitos sambistas, como Mano Edgar, Baiaco, Mano Rubens, Newton Baixos, Brancura, Bide, Marçal, Francelino Ferreira, Godinho e outros. Eles também gostavam de samba, das rodas de samba que aconteciam no Morro do Salgueiro e da Mangueira, né? Alguns deles eram conhecidos malandros, né, que gostavam de brigar, detestavam trabalhar, às vezes exploravam mulheres, mas era uma mistura, né? Alguns não se consideravam, mas alguns realmente eram vistos como malandros, né? Bom, então o Ismael nasceu no dia 14 de setembro de 1905, em Jurujuba, uma praia que fica perto de Niterói. Era filho de um cozinheiro e de uma lavadeira e tinha 5 irmãos. Quando o pai morreu, por conta das dificuldades financeiras, eles se mudaram para o Estácio. O Ismael pediu logo para ir para a escola, mas era muito cedo. Não podia entrar na escola antes dos 7 anos, mas quando ele fez 7 anos, sozinho, ele foi para a escola e falou para a professora, eu quero estudar. Então a professora deixou e logo o Ismael sobressaiu com boas notas. Aos 15 anos, ele compôs o primeiro samba, Já Desisti. E aos 18, terminou o ginásio e se empregou na Central do Brasil, no escritório de um advogado, mas não ficou muito tempo. Bom, mas em 25, aos 20 anos, ele teve gravado o primeiro samba, Me Faz Carinhos. E a música chamou a atenção do Francisco Alves, que já era o maior cantor brasileiro na época. Então teve uma vez que ele estava internado no Hospital da Gamboa, o Ismael, e o Bide falou, olha só, o Francisco Alves quer comprar esse seu samba por 100 mil réis. Então, ele levou um susto, né? Falou, nossa, que isso, né? Mas é bom saber que de 31 a 40, 32% de todas as gravações brasileiras feitas no Brasil eram sambas. Bom, então em 28, o próprio Rei da Voz apareceu de carro na frente do Bar Apollo e pediu para chamar o Ismael. E falou, olha só, canta todas as músicas que você compôs. Aí ele foi cantando, o Chico Viola, que era o apelido do Francisco Alves, adorou e falou, olha só, eu quero fazer um negócio com você. Eu quero que todas essas músicas sejam exclusivas para mim e nós vamos fazer uma parceria, né? Vai colocar o nome junto, embora não tenha composto nada, né? E ele iria gravar o Francisco Alves, além disso, levar para a Rádio Mairinque Veiga, que era a rádio mais popular na época, porque ela divulgava samba, né? E aí o Ismael falou, olha só, eu não posso topar, porque muitas dessas músicas também foram compostas pelo Newton Bastos, o parceiro dele. Aí, bom, tinha que topar, né? Francisco Alves topou, então...
Claro, claro.
Né? Porque senão também seria demais, né? Formou-se, então, o trio, conhecido como Bambas do Estácio, em 1928. Então, essa música que a gente ouviu na abertura do quadro, tem pesquisadores que acham que é só do Newton Bastos. Mas é como é que a gente vai saber agora, né? Todo mundo já morreu. Mas é considerado um dos mais belos da história. Realmente é lindo, né? Teve mais de 100 gravações diferentes e foi lançado em 31. O sucesso do trio foi imediato, foram para a Rádio Mairinque Veiga e outros, né, outras apresentações. Mas, infelizmente, o Newton Bastos morreu muito cedo, em 31, então ficaram Chico e Ismael. Um cantava e o outro compunha. Segundo Jair Severiano, o acordo foi bom para os dois, porque, na verdade, o Chico projetou aquele compositor desconhecido, né? Então, sempre tem uns acordos assim meio esquisitos, mas é que acaba sendo bom. Então, na sociedade, o Chico gravou do Ismael, Que Será de Mim, A Razão Dá-se a Quem Tem, Para Me Livrar do Mal, Sofrer da Vida, Amor de Malandro, Quem Não Quer Sou Eu, Nem É Bom Falar, Ao Romper da Aurora, Antes Cismado, e já citado Se Você Jurar, né? E Tristezas Não Pagam Dívidas. Ismael gostava de se vestir bem, era elegante, às vezes estava com terno branco de linho, outras vezes azul marinho.
Imagina aqueles ternos de linho branco que eram muito usados pelos artistas, intérpretes na época.
Malandros também,
e
né?
Malandros, elegantíssimos, né? Para uns, meio bregas nas opiniões dos outros, né?
Para agora, né? Mas na época era bonito, né? Era um linho de qualidade, né? Mas com a morte do Newton Bastos, ele se encontrou com o Noel Rosa, fabuloso Noel Rosa, e tornou-se um parceiro fiel do compositor de Vila Isabel. Ao todo, compuseram 9 composições juntos, isso está registrado no livro do João Máximo, entre elas, Para Me Livrar do Mal, Adeus, Gosto e Ando Cismado, entre elas. Vamos ouvir, então, a música do Noel e do Ismael, Quem Não Quer Sou Eu, com Francisco Alves, que tem uma letra deliciosa.
Opa, vamos acompanhar aqui no Todas as Vozes.
Quando eu queria o teu amor, não dava atenção ao meu. Pra mim tu não tens mais valor, agora quem não quer sou eu. Quando eu queria o teu amor, não dava atenção ao meu. Pra mim tu não tens mais valor, agora quem não quer sou eu. Observo que hoje em dia, quem não quis diz que me quer. Cabe muita hipocrisia num capricho de mulher. Vou viver desiludido, sem amor, sem ideal, pra não ser submetido a desejo tão banal. Quando eu queria o teu amor, não dava atenção.
Não davas atenção, né? Ela não dava atenção quando ele queria, agora quem não quer ele, Rose.
Pois é, tem muitas vezes na vida da gente que aconteceu isso, né? Você gostaria de namorar uma pessoa e a pessoa não dá a menor bola pra você, né? Bom, mas Ismael Silva aprendeu violão com Gorgulho, integrante do Regional de Benedito Lacerda. E, claro, ele sabia compor. E a parceria com o Rei da Voz durou 10 anos. E muitas vezes, assim, no show as pessoas perguntam, ah, mas quem é esse Ismael Silva? E isso aconteceu tantas vezes que um dia o Rei da Voz apresentou Ismael. Olha só, levou ele ao palco, falou assim, gente, isso aqui é o Ismael Silva, o preto de alma branca.
Nossa,
que é um grande preconceito racial,
isso,
né? Mas naquela época as pessoas não notavam isso, imagina. Mas o Ismael, ele sofreu por ser negro, ter origem pobre, né? Mas a originalidade do samba que ele fez, que ele fazia e outros também, conquistou completamente todo mundo, os brancos, claro. E surgiram grandes pessoas fazendo samba, né, da cor branca também, o Ari Barroso, o Noel Rosa, o Mário Reis cantava, né, além do Francisco Alves. Então eles aprenderam os segredos do samba, a sincopação mais rica. Então, como explica o musicólogo Carlos Sandrone, o ritmo ficou livre da influência do maxixe. Então ficou realmente um ritmo original, bacana, e todas essas pessoas estavam influenciando, né, no samba que nós cantamos até hoje. Então vamos ouvir agora o Rei da Voz, Francisco Alves, interpretando Tristezas Não Pagam Dívidas, muito próprio para a nossa época agora.
Oi, como? Totalmente.
Tristezas não pagam dívidas, não adianta chorar. Deve-se dar o desprezo a toda mulher que não sabe amar. Oi, tristezas não pagam, tristezas não pagam dívidas, não adianta chorar. Deve-se dar o desprezo a toda mulher que não sabe amar.
Quanta mágoa nessa letra, hein, Rose? Deve-se dar o desprezo. E aí?
Bom, nas pesquisas do escritor Luiz Carlos Giron, no livro Mário Reis, O Fino do Samba, ele chegou à conclusão, vou falar as aspas dele, Ismael destacava-se dos outros porque ele se vestia melhor, usava joias e era homossexual assumido. Então, hoje, isso é visto com naturalidade, mais naturalidade do que naquela época, se via como um defeito físico e moral, né? Era pesado naquela época, né? Então, o escritor Paulo Lins, recentemente, no livro dele, Desde que o Samba é Samba, tocou no mesmo assunto e teve uma grande reação. Muitos amigos que ainda estão vivos, conheceram o Ismael, falaram, não tem nada a ver, sabe, esse negócio de ser homossexual, porque parece que ele teve um romance na vida com uma passista chamada Diva Lopes Nascimento, teve uma filha que ele nunca assumiu, mas enfim, isso é um detalhe apenas, não faz nenhuma diferença na obra, eu acho, né, do Ismael Silva. Mas ele passou por uma história muito triste que marcou para ele, para sempre, porque ele tinha uma personalidade meio impetuosa, ele era assim, ele líder, né? E em 35 ele deu dois tiros em Edu Motorneiro, que era um valentão que se engraçou com em cima da irmã dele, falou insultos para a irmã, e ele deu tiros no cara, foi preso, mas devido ao seu comportamento, a pena foi reduzida à metade. Quando ele saiu da prisão, ele ficou deslocado, porque o Noel já tinha morrido, não tinha mais a parceria do Francisco Alves, então ele ficou meio assim, perdido e se retraiu, né? Então, não compunha tanto, mas ele ficou com grande sucesso ainda, com o Antonico, com o Alcides Gerardi. E essa gravação que a gente vai ouvir na voz do próprio Ismael Silva, né? Foi regravada em 71 pela cantora Gal Costa e fez muito sucesso. Então, vamos ouvir então Antonico, de Ismael Silva.
Vamos lá.
Meu nome é Ismael Silva. Nasci em Jurujuba, em Niterói, e fui para o Rio, essa cidade sempre maravilhosa, aos 3 anos de idade. Fundei a primeira escola de samba no bairro do Estácio de Sá e pelo tempo venho fazendo minha música. Eu espero que vocês gostem.
Antonico, vou lhe pedir um favor, que só depende da sua boa vontade. É necessário uma viração pro Nestor, que está vivendo em grande dificuldade.
E Nestor e ele também, né, Rosa, em dificuldade na época, né? O Nestor e ele, né, que ele diz na música, o Nestor que está vivendo dificuldade. Ele também estava vivendo dificuldade, né?
Exatamente. Na lista de composições dos Maiores, são também Liberdade, Uma Jura que eu fiz, Até Amanhã, Adeus, Deixa Falar, Boa Viagem, né? Então, em vida, ele ganhou o título do Cidadão do Samba, dado pela Associação das Escolas de Samba do Brasil. Participou do show O Samba Pede Passagem no Teatro Opinião 65. E 3 anos depois, os jornalistas Sérgio Porto, Sérgio Cabral e Luciano já ouviram que tinha que valorizar essa velha guarda que tinha desaparecido, né? Então eles convenceram a antiga TV Record a lançar um festival chamado Bienal do Samba. Então surgiram vários compositores novos, intérpretes que adoravam o samba, e os bambas antigos também participaram. Então os jovens eram Baden Powell, Paulo César Pinheiro, Chico Buarque, todos excelentes, né? Então eles se destacaram no grupo, né? Mais no festival, mais do que os velhos. A única exceção foi Cartola, que apresentou o samba Tive Sim. Então, nos anos 70, o Ismael Silva passou a se apresentar na Boate Jogral, em São Paulo, ganhou a medalha de grande sambista. Então, esse reconhecimento todo era para falar, olha, gente, temos que ajudar o Ismael. O Ismael não está ganhando dinheiro, né? Tá esquecido. No aniversário dele, em 72, o Chico Buarque chegou, mandou um bilhete para ele, um cheque que ele tinha ganhado do governo do estado, da Guanabara, e escreveu o bilhete assim: Ismael, você está cansado de saber da minha admiração pelos seus sambas. Você sabe o quanto lhe devo por toda a sua obra. O Sérgio Cabral está lhe entregando meu presente de aniversário, é muito menos do que você merece. Um grande abraço do coração, Chico. Chico Buarque. Então, muito tempo o Ismael não descontou o cheque, né? Não, eu tentei descobrir o valor, mas não consegui, mas era como uma honra, né, ter receber um cheque do Chico Buarque. Bom, no final da vida ele estava esquecido, pobre, morando numa casa de cômodos na Avenida Gomes Freire, no centro do Rio de Janeiro. Então sofria de úlcera e aí aos 72 anos, 78, ele morreu. O selo Descobertas, né, do Instituto Cultural Cravo Albim, lançou a caixa de 100 anos de música popular brasileira em 2011, que tem as gravações dos programas realizados na Rádio MEC, essa que a gente está falando, de 74 e 75. Então, para quem gosta de raridades, pode correr atrás, né, dessas gravações maravilhosas. Em 82, Ismael foi enredo da Escola de Samba do Império Serrano, e no ano passado, a Estácio Sá fez uma série de homenagens aos 110 anos de nascimento do compositor. Então, vamos terminar com mais uma pérola. Duas pérolas do repertório de Ismael, A Razão Dá-se a Quem Tem, nas vozes de Francisco Alves e Mário Reis.
Vamos nessa, A Razão Dá-se a Quem Tem.
Se meu amor me deixar, eu não posso me queixar. Sofrendo sem dizer nada a ninguém, a razão dá-se a quem tem.
E aí, Rose, eu ontem pesquisando, né, e dando aquela consolidada final no seu sempre brilhante roteiro, encontrei uma versão dessa música com Arnaldo Antunes, Rose.
Ah, que legal.
Que legal. No clima do rock and roll, A Razão Dá-se a Quem Tem, de Ismael Silva e Noel Rosa, agora na versão com Arnaldo Antunes.
Maravilha. Se meu amor me deixar, eu não posso me queixar.
Rose, aquele abraço e até a próxima semana. E mais uma vez, parabéns pela bela aula, tá bom?
Obrigada, boa semana.
Um abraço aqui na memória do rádio do Brasil e na memória da música popular brasileira.
O rádio faz história.